Alma Londrina Rádio Web apresenta... Podcast da Alma, cultura e vida criativa nas ondas do rádio.
Olá, hoje é quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025. Começa agora mais um podcast da Alma, informação, cultura e vida criativa. Eu sou o Thiago Furini e essa é a edição 43 da quinta temporada do podcast da Alma, 13 anos de Alma Londrina. Vamos aos destaques de hoje. A gente abre falando sobre a roda de conversa As Vozes de Mulheres Pretas do Blues e do Jazz, Conquistas e Desafios. Depois a gente fala da 14ª edição do Encontro de Contadores de Histórias de Londrina. E a gente encerra falando do novo álbum do músico Luiz Gá. O projeto Imortais, Vozes que Ecoam, promove hoje, dia 14 e no dia 21 de agosto, a roda de conversa As Vozes de Mulheres Pretas do Blues e do Jazz, Conquistas e Desafios. Confira na reportagem. O projeto Imortais Vozes que Ecoam realiza hoje, no próximo dia 21 de agosto, duas rodas de conversa com o tema As Vozes das Mulheres Pretas do Blues e do Jazz, Conquistas e Desafios. Os encontros acontecem na Biblioteca Municipal Eugênia Monfranati, no bairro Ouro Branco, e são idealizados pela cantora Cecília Bandeira. Além das rodas de conversa, o projeto propõe a criação de um concerto com repertório formado por músicas que emergiram das vozes das mulheres negras do jazz e do blues, como Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Nina Simone, Mara Rainey, que você ouve no fundo desta matéria. Nós falamos com a Cecília Bandeira sobre as rodas de conversa. Ela explica como escolheu as artistas homenageadas pelo projeto.
Bom, a seleção dessas grandes artistas, como Mara Rainey, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Nina Simone, né, não foi por acaso. Elas foram pilares fundamentais na construção do jazz e do blues, né, gêneros que revolucionaram a música em todo o mundo. Mas apesar das suas contribuições extraordinárias, a história muitas vezes as marginalizou e silenciou. Então é exatamente por isso que o projeto Imortais Vozes que Ecoam existe, né, para resgatar e celebrar essas vozes poderosas, mostrando como elas enfrentaram e superaram barreiras raciais e de gêneros nos seus tempos, e que hoje a gente ainda vive isso, né? São verdadeiras ícones que, mesmo elas tendo sido invisibilizadas, né, nos deixaram um legado que continua vivo e inspirando gerações até os dias de hoje.
A Cecília também falou sobre a importância dessas rodas de conversa.
Bom, as rodas de conversa, ela tem um espaço essencial, né, para ir além da música, né? São atos de resistência e de reconhecimento mesmo. Nela nós vamos discutir não apenas conquistas artísticas dessas grandes mulheres, mas também os desafios que a gente enfrenta no dia a dia, né? Com racismo, com machismo, né? E unir histórias pessoais, contextualizar essas histórias, né? Para o público conseguir entender a dimensão humana e política por trás dessas vozes.
Por fim, Cecília destaca que esses encontros são fundamentais para promover reflexões sobre enfrentar preconceitos que ainda persistem em diferentes setores da nossa sociedade.
Bom, esses encontros são muito mais do que conversas. Eles são um convite para a gente refletir e principalmente para a gente agir. Né? A gente vive num tempo em que tantas mulheres, especialmente mulheres pretas, ainda precisam lutar pelo sempre direito de serem vistas e tratadas com igualdade. Então, conhecer essas histórias, as histórias dessas artistas, é como abrir uma porta, né? E vai fazer a gente enxergar e valorizar e celebrar o papel transformador que elas tiveram e que ainda tem na nossa sociedade.
Obrigado, Cecília. Lembrando, então, que a primeira roda de conversa será hoje, a partir das 15h, na Biblioteca Municipal Eugênia Monfranatti, na Avenida Guilherme de Almeida, número 2260. O segundo encontro ocorre na próxima quinta-feira, dia 21, às 10h, no mesmo local. Para participar, é necessário inscrição prévia pelo WhatsApp 43-3154-6611. As rodas de conversa antecipam as apresentações musicais que o projeto irá proporcionar nos dias 22 e 23 de novembro no Teatro Ouro Verde. A gente encerra essa matéria tocando a faixa All of Me, da Billie Holiday.
Está ouvindo o podcast da Alma, informação e vida criativa em cada canto da cidade.
A 14ª edição do Encontro de Contadores de Histórias de Londrina começa no dia 17 de agosto. Confira na matéria. Encontro de Contadores de História de Londrina chega à sua 14ª edição e começa no dia 17 de agosto. Serão 2 semanas de atividades. Neste ano, a programação vem ainda mais afetiva, marcada pela partida da idealizadora do festival, a jornalista e produtora cultural Cláudia Silva, que faleceu em abril. Espetáculos, oficinas, rodas de conversa, exposições e vivências artísticas compõem a programação, que valoriza tanto a tradição quanto a experimentação na arte de contar histórias. A gente conversou com a Fernanda Nasser, coordenadora geral do ECO.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alma. Aqui quem fala é Fernanda Nasser. Eu sou coordenadora geral do ECO, Encontro de Contadores de História de Londrina, que esse ano está na sua 14ª edição.
A Fernanda nos contou sobre a 14ª edição do Encontro de Contadores de História de Londrina e a homenagem à jornalista, artista e idealizadora do festival, a Cláudia Silva.
Bom, o coletivo ECO está muito feliz e muito emocionado em poder dar sequência a esse projeto, né, idealizado pela Cláudia Silva, que nos deixou, né, em abril desse ano, e é uma forma de homenagear, né, toda a luta que ela teve em vida, trabalhando pela cultura, pelo acesso à cultura em Londrina, e também a batalha que ela teve com a sua saúde, né, no desejo de continuar vivendo e fazendo as coisas maravilhosas que ela fazia. Esse ano o ECO está especial por tudo isso, né, pela essa história toda, por esse legado. A gente vai olhar para esse legado. Nós vamos ter 2 encontros para falar sobre esse legado que a Cláudia deixou. O primeiro deles é o Celebrar é Verbo Infinito, que é um encontro no Espaço Cultural Seta, em homenagem a ela. Então, nós estamos montando, junto com a Mira Roxo, uma exposição sobre a Cláudia, sobre a vida dela, sobre o ECO. E vai ter um sarau, né, comemorativo à vida dela, muito bonito, muito poético, com várias pessoas, vários convidados especiais que fizeram parte da vida da Cláudia e o coletivo ECO. Então, estão todos convidados, é um encontro gratuito, né? Só chegar a partir das 19 horas, vai ser a abertura dessa exposição, e a programação segue até as 10 horas da noite, né? Vai ter também comes e bebes da cozinha Aflorá, da Iona Vega, né, vão estar sendo comercializados, então vai ser um dia de celebração. Nós vamos ter, assim, durante o evento, né, vários momentos em homenagem à Cláudia e também de celebração do próprio ECO. Temos o segundo encontro, que será o encerramento do festival na Vila Cultural Casa da Vila. Também será um sarau celebrativo, o sarau Ecoar, né? E então também vai contar com música, com cantorias, com fogueira, com brincadeiras tradicionais. Vai ser conduzido pela brincante artista Meire Valim, londrinense, muito querida, muito especial. E também estão todos convidados a partir das 19h30, também é um evento gratuito. E nesse dia a gente vai ter partilha de alimentos, né? Cada um leva um prato, uma gostosura e a sua alegria para partilhar, que esse também é uma forma que a Vila Cultural Casa da Vila costuma fazer os seus encontros, as suas festas populares.
A programação do festival sempre conta com apresentações em escolas e centros sociais.
Bom, o ECO ele começa dia 17, esse próximo domingo, e já traz uma novidade, que esse ano a gente vai ocupar alguns lugares interessantes. Nós vamos para espaços públicos periféricos de comunidades que já estão há um tempo lutando pelo seu território, lutando por acesso à cultura. Então a gente dá início ao festival na comunidade do Aparecidinha, perto do bairro São Jorge. É uma ocupação, um local de resistência, essas pessoas que estão lutando por condições dignas de habitação, né, por acesso à cultura. Então, a gente vai de encontro ao trabalho do Favela Library, que é um projeto do bibliotecário e artista Leandro Palmeirá, que realiza atividades culturais nessa comunidade, carente das mais diversas atenções, né? E estruturas que o Estado pode proporcionar e que deve proporcionar, que é direito desse cidadão. Então, inclui essa comunidade na agenda cultural de Londrina, na agenda do ECO, uma grande realização para a gente, né? Essa comunidade se vê inserida nessa agenda cultural de Londrina, porque é uma comunidade tão esquecida, com carências das mais diversas, como habitação digna, como esgotamento sanitário e outras coisas mais. Então, a gente vai levar alegria, encantamento nesse dia para essa comunidade. Dando sequência a esse giro por territórios de luta aqui na cidade de Londrina, desses territórios periféricos, nós vamos ao encontro da comunidade do Jardim Califórnia, a Família Califórnia, que se organiza de forma autônoma já há anos, promovendo um calendário cultural na sua comunidade. No Espaço Carambeí, conhecido Espaço Carambeí, eles cuidam da praça em frente a esse espaço, que foi o que sobrou para eles de espaço público, porque eles tinham também um campo de futebol que foi tomado deles pela especulação imobiliária. Então, é um lugar de resistência, é um lugar de efervescência cultural daquela comunidade. Então, o ECO vai de encontro a eles no dia 23 de agosto. Nós vamos ter também no dia 24 a Praça do Aeroporto, ocupada pelas histórias e pelas brincadeiras do ECO. Essas ações são sempre abertas e gratuitas, sempre a partir das 15h30. E o festival encerra com a ocupação da comunidade Flores do Campo, no barracão da comunidade. Então, a gente encerra com esse encantamento, também contemplando essa comunidade na agenda cultural do ECO.
A Fernanda falou sobre a importância de atingir todos os públicos.
Nós também vamos, esse ano, percorrer os espaços como o ILESC, né? Então, esse público também é um público-alvo do ECO e um público muito especial para a gente. Nós vamos também para o Centro de Convivência dos Idosos, né? Então, vamos percorrer os três Centros de Convivência dos Idosos e vamos fazer um bate-papo, né, ao final da apresentação. Então, esse público também é um público que merece atenção. Para a gente incluir, né, dar atenção para essa questão da diversidade na agenda cultural da cidade, né? Como eu falei, eles se verem parte da agenda cultural da cidade, é muito importante, né? Porque a gente consegue, então, vamos dizer assim, sair da nossa bolha, né? Chegar mais longe, coisa que hoje tá muito difícil, né? Então, a gente acaba tendo, até pelas redes sociais que temos, a gente acaba sendo sempre direcionado a ficar nos grupos, nos nichos, e a gente não consegue... A gente não consegue chegar, né, mais longe com as mensagens que a gente quer levar, né, com o encantamento que a gente quer levar, que o ECO é objetiva.
A Fernanda também destacou algumas apresentações.
Bom, eu já falei bastante sobre as apresentações abertas e gratuitas nos espaços públicos, né, nas tardes de brincadeiras e contação de histórias que vão acontecer nas comunidades e na praça do aeroporto. E agora também eu reforço para que vocês fiquem atentos à programação no nosso site www.eco.art.br e também no Instagram, @ecopr, porque lá vocês vão encontrar toda a programação aberta, todas as contações de histórias na biblioteca pública e suas ramais, né, nas várias periferias da cidade, vão ser ocupadas pelo ECO, e essa programação é aberta, é gratuita. Vocês podem ir às contações de histórias que vão acontecer nas bibliotecas. Temos duas contações noturnas, também abertas e gratuitas, no SESC, com a Cristiana Sesche, que é um grande nome, né, da narrativa oral, que traz uma história muito profunda, muito bonita. A partir de 16 anos, a classificação indicativa. É só chegar com meia hora de antecedência e você consegue o ingresso na hora. Nós vamos ter também Daniela D'Andrea e o Arley Goulart, do trabalho dos Tapetes Contadores de Histórias, que também são outros nomes grandes aí da narrativa oral, e também vão se apresentar no SESC. Então, são dois momentos aí que eu dou destaque. Também, com meia hora de antecedência, é só chegar que vocês conseguem o ingresso. Então, assim, tá imperdível a programação. Fiquem atentos, vejam a programação aberta, que tá muito especial. E a gente espera vocês lá.
A gente agradece a Fernanda Nasser, coordenadora geral do Encontro de Contadores de História de Londrina, e lembrando que a 14ª edição do festival começa no dia 17 de agosto. O link com a programação completa está no texto que acompanha esse podcast, ou você pode acessar o site eco, termina com H, arte, um T mudo, ponto BR. Valeu! A gente fecha esse podcast com o novo álbum Iemamaia, do músico Luiz Gá. Confira. O artista mineiro Luiz Gabriel Lopes, conhecido como Luiz Gá, lançou no final do mês de junho o álbum Iemamaia. O trabalho conta com diversas participações. O Luiz Gá já liderou bandas como Graviola, Tião Duá e Rosa Neon. Ele já se apresentou em mais de 20 países e colaborou com artistas renomados da música brasileira. Possui uma discografia rica, incluindo trabalho solo e coletivos, com forte engajamento na cultura indígena. Ele também já passou por Londrina com a banda Graviola e o seu projeto solo. Ambas as apresentações foram na Festa Barbada. A gente conversou com Luiz Gá para saber mais sobre a produção do Iemamaia.
Alô, alô, ouvintes do rádio. Aqui quem fala é Luiz Gá, Luiz Gabriel Lopes. E estou muito feliz de estar aqui com vocês no Alma Londrina. Vou contar para vocês um pouquinho sobre a produção do Iemamaia, que é o meu álbum mais recente. É uma colaboração com o Izen, que é um produtor francês. É um trabalho que a gente começou a fazer lá em 2022, quando a gente lançou um EP com 5 músicas. Foi nossa primeira colaboração assim, de produção. E tivemos uma resposta muito boa do público, muito sucesso, assim, principalmente essa música, o Iemamaia, se tornou uma espécie de pequeno clássico assim, em muitos circuitos, e a gente recebeu esse carinho como um estímulo também para dar continuidade e produzir a segunda parte do disco, né? Que faria com que, portanto, esse EP se transformasse num álbum que tem agora, inclusive, uma bonita edição em vinil, um LP com 10 faixas que sai pela Elis Records, um selo francês. E foi um processo feito assim, de maneira bem tranquila, orgânica e prazerosa, e a gente está muito feliz com o resultado.
O álbum Iemamaia conta com algumas participações, conforme comenta Luiz Gá.
Sim, o disco tem algumas participações especiais. Na faixa Tchaísmo tem o Oreia e o Tchanatuim. O Oreia é um camarada que eu conheço há muito tempo, do rap, de Belo Horizonte, também a cidade onde eu morei muitos anos. E o Tchanatuim Runicuim é uma liderança indígena do povo Runicuim, com quem eu também tenho trabalhado. Então, essa música que fala sobre uma experiência que eu tive também na Floresta Amazônica, né, de trabalho, de amizade com essa galera, achei muito natural convidar eles para participar. E também tem uma outra faixa que tem um feat, né, uma participação do Curumim, que é um artista de São Paulo, que eu também já admirava há algum tempo. E a gente estava querendo ter uma participação que construísse assim a música junto com a gente. Convidamos ele, ele chegou junto, trouxe uma energia muito massa. E essa música é Feelings Going Through, que é a quarta música do disco. Então tem essas participações especiais que abrilhantaram muito também, eu acho, o trabalho.
O Luiz Gá também falou da capa do álbum Iemamaia.
A pessoa que produziu a capa do disco, né, a arte da capa, é a Amanda Lobos, que é uma artista capixaba, né, do Espírito Santo. Muito legal.
trabalho dela incrível e ela trouxe essa visualidade que eu acho que é isso, encaixa muito bem com o som que a gente está fazendo. A gente ficou super feliz com essa soma, né, da criatividade da Amanda também no trabalho. É isso, no trabalho visual.
A gente agradece Luiz Gá, que conversou com a gente sobre o seu mais novo álbum lançado, o álbum Yamamaya. A gente ouviu de trilha de fundo a música Pé de Laranjeira, que faz parte do álbum. Agora o Luiz Gá te convida a ouvir a faixa título do álbum, a música Yamamaya.
Então fiquem aí agora com Yamamaya, que é a música que dá título pro disco e que é uma bonita porta de entrada aí para vocês conhecerem um pouco mais desse trabalho também. E espero voltar em Londrina em breve. Já tenho saudades aí dessa terra. Já tem muito tempo desde a última vez. Então um beijo grande para todo mundo.
Essa fé, me sara, me faz ser filho desse axé, me sara, me joga no mundo pra viver, me sara, me dá coragem pra seguir em frente. Yeah.
Você ouviu Podcast da Alma, onde a cultura e o entretenimento conectam a nossa cidade.
Este foi o Podcast da Alma de 14 de agosto de 2025, 43ª edição. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc, que fomenta a cultura por meio da Prefeitura Municipal de Londrina e do Ministério da Cultura do Governo Federal. Produção radiofônica, edição de áudio e vinhetas de Tiago Ponte. Coordenação geral e de jornalismo, Daniel Thomas. Entrevistas de Tiago Furini. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo de Tiago Furini e Junô Augusto. Neste programa, falamos da roda de conversa As Vozes de Mulheres Pretas do Blues e Jazz, Conquistas e Desafios. Depois, falamos da 14ª edição do Encontro de Contadores de História de Londrina. E encerramos com o lançamento do álbum Yemamaya, do músico Luiz Gá. Produção das vinhetas, Nayara Souza e os palhaços de rua, Lucas Turino e Adriano Golvela. Produção de Tiago Furini, Daniel Thomas e Junô Augusto. E apresentação de Tiago Furini. Agradecemos a sua audiência e a gente se encontra no próximo podcast da Alma.